Olá, eu me chamo Irã e este é o podcast da disciplina Estudos do Discurso, do curso de Letras da Unidade de Educação à Distância e Tecnologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Olá, meu nome é Cíntia. Sejam bem-vindas. Neste podcast, vamos falar um pouco de alguns aspectos teóricos dos estudos contemporâneos do discurso.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Adriano. Sejam muito bem-vindos. Já que estamos falando em aspectos teóricos, para começar, vamos entender o que são as teorias no campo desses estudos? A Alice fala muito bem a esse respeito.
Olá, professor Irã, tutor Adriano, tutora Cíntia. A minha participação no fórum de primeira VA foi sobre o papel das teorias no mundo. A princípio, a teoria da ideologia e a teoria do discurso. Essas teorias elas são de acordo com a teórica professora N. Orlandi. Para ela, existem duas teorias, a teoria da ideologia e a teoria do discurso. A primeira, o indivíduo, além de falante, se converte em sujeito, de forma que demonstre a posição que ocupa. Já a segunda é relativa ao sentido, ou seja, de qual forma este objeto tem seu sentido constituído. Ela refere-se sempre às múltiplas possibilidades de sentido, de forma que a AD intervém, não para impor alguns desses sentidos, mas para compreender como os sentidos se produzem. A AD, como modelo explicativo, estabelece então uma compreensão possível do mundo, e não uma imposição.
É isso mesmo, Alice. Que bom que você já começou falando em ideologia e em sentido. Estes são aspectos essenciais em todas as abordagens de estudo do discurso. Para entender o que é sentido, vamos escutar Priscila?
Na perspectiva de AD, não há fatores isolados. É preciso flexibilizar a visão para entender que sujeito não se trata do falante, o discurso não se trata da fala e sentido não se trata da soma de equação da fala. Se apropriando do sentido, seria a relação de sujeito em efeito do discurso na posição ideológica a qual ocupa. Dito isto, sentido materializa a construção lógica, explícita ou não, de um texto articulado a um contexto, uma história, uma realidade, em que e por quem o produziu ideologicamente. O sentido marca o processo de análise ao discurso de diversas formas, principalmente pela reflexão, embora também por interpretação e compreensão de texto. Orlandi, neste aspecto, em relação ao discurso, diz que os sentidos, desse modo, são definidos por ideologias. Não são determinados pela língua em si, mas, de modo plural, constituem e se relacionam na e pela formação do discurso, o que torna inegável uma relação de indissociabilidade na perspectiva de AD.
O sentido tem sempre a ver com a posição ideológica, não é, Priscila? Ah, você trouxe Orlandi, que bom! Vamos falar sobre essa importante pesquisadora daqui a pouco. Agora, vamos contemplar o que já tinha dito Alice. Vamos escutar sobre ideologia, uma relação com os aparelhos ideológicos do Estado de Lao Tse, com Joel.
ideologias e aparelhos ideológicos do Estado, na perspectiva de Althusser. Em relação a ideologias e aparelhos ideológicos do Estado, podemos compreender que todas as ideologias têm uma existência material, que precisam ser consideradas como um conjunto de práticas responsáveis pelas relações de produção. Um exemplo disso é como está estruturado as relações de produção dentro do sistema capitalista a qual vivemos, em que a classe dominante, que são os donos do capital, continuam a controlar o processo político e econômico do país. Esse conceito que Althusser nos apresenta faz com que entendamos que o aparelho ideológico são as escolas e religiões diversas que existem, por meio de suas práticas e discursos. E o aparelho repressivo do Estado pode ser entendido como a polícia e o exército, que funciona pela violência na sociedade e cuja ação acontece com parcerias de outras instituições.
Isso, Joelma. As ideologias têm existência material. Que coisa boa escutar você. Agora, gente, não tem como falarmos sobre estudos do discurso sem entender o que é discurso. Concorda, Rosane? O que seria, então, discurso?
No dia a dia, o termo discurso pode ser usado para se referir a diversas situações. Porém, centrando-se na disciplina denominada análise do discurso, ele se torna o foco principal dos estudos. Embora esses estudos estejam muito ligados à linguagem, um fator essencial para o discurso ter existência, ser tido como tal e se materializar, é voltado à sua constituição a partir dos aspectos socio-ideológicos que se refletem nos elementos linguísticos quando se pronuncia algo. Desse modo, o discurso é externo à língua, ou seja, se estrutura fora dela, precisamente no âmbito social, que é onde as ideologias ganham forma e estão presentes, mas é pela e na linguagem que elas são expressas. Nesse contexto, ao analisar discursos, os sentidos das palavras vão além do significado normal, necessitando observar o contexto de produção no qual o discurso foi enunciado, tendo em vista os lugares sociais e ideológicos que os sujeitos estão situados, sendo a partir deles que se consegue perceber os efeitos e sentidos que o discurso emana.
Os estudos do discurso começaram com a escola que chamamos de análise do discurso. Micaele vai explicar direitinho.
A análise do discurso é uma disciplina muito significativa para o curso de licenciatura em letras, visto que estuda, investiga a produção e os processos de sentido, englobando muitas indagações, tais como: o que é sujeito? O que é sujeito da linguagem? O que é discurso? Entre outras. É um campo bastante vasto, que surgiu no final dos anos 60 e se expandiu com várias vertentes e estudiosos influentes. De maneira resumida, a AD estuda o sujeito e suas produções linguísticas, de um viés ideológico e contextual, ou seja, ela retrata as questões da linguagem nas diferentes práticas discursivas da sociedade.
Perfeito, Micaele. Dialogando muito com a análise do discurso, uma das principais figuras sobre os estudos do discurso foi e ainda é Michel Foucault. Não é, Denis? Fala aí pra gente.
Michel Foucault, filósofo francês que é conhecido por suas teorias acerca da relação entre poder e conhecimento, e como estes são usados para o controle social através das instituições. Foucault procurou colocar sua posição filosófica em prática, tornando-se membro ativo de diversos grupos envolvendo campanhas antirracismo, antiabusos de direitos humanos e lutas por reformas do sistema penal. Entre seus trabalhos mais relevantes estão A Arqueologia do Conhecimento, Vigiar e Punir e História da Sexualidade. nos quais desenvolveu seus métodos arqueológicos e genealógicos de leitura histórica, através dos quais enfatizava o papel do poder na evolução do discurso em sociedade. Foucault também, posteriormente, defendeu que o seu trabalho tratava de caracterizar os diferentes modos pelos quais a sociedade expressa o uso do seu poder para objetificar sujeitos, diferindo de interpretações gerais que entendiam seu trabalho como a tentativa de analisar o poder como fenômeno. O ponto-chave de todo o trabalho de Foucault é a relação entre poder e o conhecimento. O autor procurava entender como o conhecimento é usado para controlar e definir o poder. Continuando nesse raciocínio, podemos chegar a algumas conclusões. 1. A autoridade científica que classifica e ordena o conhecimento acerca das populações humanas. 2. A categorização dos sujeitos humanos em padrões normativos, identificando elementos como problemas mentais, características físicas e doenças. E 3. Uma tentativa de compreender como o impulso de padronizar a identidade sexual acaba por ser uma espécie de treinamento de rotinas e práticas que levam à reprodução dos padrões estabelecidos na sociedade, da qual o sujeito faz parte. A conexão entre esses itens, na afirmação de que aquilo que a autoridade afirma ser conhecimento científico seria, na verdade, uma forma de controle social. Foucault defende que não há conhecimento científico genuíno e que, por exemplo, a loucura seria meramente uma classificação para marginalizar sujeitos indesejados pelo padrão da sociedade.
Nossa, que legal, Denis. Você foi muito esclarecedor. Embora Michel Foucault não fosse linguista, vejam as contribuições que ele trouxe. Demais, né? Sobre ele, Alexandro ainda nos lembra outras coisas.
Meu nome é Alexandro Rodrigues, sou aluno do curso de Letras da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Aqui eu vou abordar sobre a análise do discurso a partir do olhar de Michel Foucault. Entendemos a análise do discurso como sendo o processo de analisar a linguagem em sua forma escrita, texto ou falada, que é a conversação no seu contexto social, político ou cultural. Segundo Michel Foucault, teórico francês que abordou a análise do discurso como sendo uma representação culturalmente construída pela análise, não uma cópia exata em si, a partir desse entendimento de Foucault, nós podemos entender um pouco melhor e definir melhor o que é a análise do discurso. A análise do discurso é um campo da linguística e da comunicação que busca entender e explicar como se constrói o sentido de um determinado texto e como esse texto se articula com a história e com a sociedade que o produziu. O discurso em si é uma construção de sentidos linguísticos atrelada a um contexto social no qual o texto é desenvolvido, ou seja, é um objeto linguístico e histórico ao mesmo tempo. Sendo assim, a análise do discurso vai considerar a estrutura de um texto e, a partir disso, compreender as construções ideológicas presentes nele. Foucault via o discurso como um objeto histórico que carrega um contexto político, social e ideológico em que vive ou viveu o seu autor. Sendo assim, nos deparamos com a análise contextual da estrutura daquele texto, a estrutura discursiva em questão, que chamamos de objeto da análise do discurso. E dentro da análise, nos deparamos com elementos tais como as projeções de enunciações no enunciado, os recursos de persuasão utilizados para criar a verdade do texto e os temas e figuras utilizados. Esses elementos são importantes dentro da análise do discurso porque nos leva a ter uma compreensão melhor do sentido do texto e da fala.
Alexandro, são ótimas as relações que você fez. Foucault também foi responsável por um dos principais conceitos da AD, a formação discursiva. A propósito, vamos ver o que Alan tem a nos dizer sobre isso?
Conceito de formação discursiva. O conceito de formação discursiva constitui uma noção fundamental na medida em que mostra a condição do sujeito falante determinado por uma situação social e histórica definida e que não é a fonte do sentido, uma vez que este deriva exatamente dessas posições sociais que ocupa. Peuchex considera que a noção da ideologia é essencial para o desenvolvimento do conceito de formação discursiva. Define formação ideológica como um elemento constituído por um conjunto de atitudes e representações que não são nem individuais e nem universais, mas se relacionam a posições de classe e é sustentável de intervir no confronto entre diferentes forças da conjuntura ideológica, característica de uma formação social. Assim, as formações discursivas intervêm nas informações ideológicas enquanto componentes e determinam que pode e deve ser dito a partir de uma relação de lugares no interior de um aparelho ideológico e inscrita em uma relação de classes.
Isso mesmo, Alan. Você, inclusive, citou Pêcher, que é outra personalidade mentora dos estudos da análise do discurso. Pêcher é considerado o pai da análise do discurso. Com base no que a gente tem estudado em nossa disciplina, você concorda, Márcia?
Ao analisar o material proposto no AVA e após realizações de pesquisas, podemos identificar um dos maiores teóricos da análise do discurso, o francês Michel Pêcher, que lança a base para uma análise automática de um discurso. Para Pêcher, a análise do discurso é voltada diretamente nas lutas sociais. O discurso é efeito de sentido entre locutores. Foi nessa perspectiva que a escola francesa problematiza o sujeito como nunca foram estudados antes, em que o sujeito estabelece conexão com a língua e ideologia. Pêcher, diferente dos outros teóricos, explora as relações sociais de dominação e de transformação que se estruturam nos processos discursivos que se dão tanto dentro quanto fora das instituições políticas e acadêmicas.
Com as teorias de Pêcher, foram investigadas diferentes categorias de estudos. Uma das principais é a noção de interdiscurso. Quem vai nos explicar um pouco melhor a questão é a Elisângela.
O interdiscurso pode ser explicado como a significação e a constituição de um discurso relacionado a outro já existente, ou seja, é o movimento do discurso. Trata-se de um conjunto de ideias que são organizadas através do texto, que se apropria, implícita ou explicitamente, de outras que já foram tidas anteriormente. Na definição de Pêcher, o interdiscurso é aquilo que já foi dito e chamamos de memória discursiva, que se relaciona com o discurso que já foi proferido e vai ganhando uma nova ressignificação após sofrer algumas alterações. É no interdiscurso que os objetos apropriados pelo sujeito do discurso vão surgindo e se articulando. Portanto, é ali que a coerência característica de uma formação discursiva é completa e funciona como uma reconfiguração, permitindo novas redefinições.
Eita, que maravilha, Elisângela! É isso aí! O interdiscurso é uma categoria central na AD. Outro conceito ainda muito pertinente, além de interdiscurso, é o de esquecimento. Quem nos fala é Kalim.
O termo esquecimento foi abordado inicialmente por Pêcher e Fuchs, retomado por Orlandi e está ligado ao interdiscurso. Nestas condições, estudamos dois níveis de esquecimento. O primeiro nível tem relação com a ilusão que criamos de que somos nós a origem do que dizemos, esquecendo que somos perpassados por diversas ideologias pré-existentes. O segundo nível de esquecimento é relacionado à forma como dizemos algo, pois ao escolher uma forma de enunciar, eu estou deixando outras inúmeras formas de lado, sem levar em consideração que o dito tem outros sentidos.
Olha aí Orlandi voltando a aparecer aqui, uma das principais pesquisadoras em AD no Brasil, N. Orlandi. Veja o que a descolada Alexandra tem a dizer sobre ela.
Olá, olá, pessoas. Eu sou a Alexandra Cristine e venho trazer para vocês mais um podcast. Dessa vez falando sobre a análise do discurso. E venho falar sobre um dos nomes mais importantes da análise do discurso no Brasil, que foi a estudiosa N. Orlandi. E apresentar para vocês, essa estudiosa, ela em seus estudos, ela definiu os tipos de discurso. Então, a estudiosa Orlandi distinguiu o discurso por perspectiva. Assim, ela afirmou que existem tipos de discurso. Temos, então, o discurso científico, o discurso religioso, o discurso político. Entendendo também que esses estão ligados às especialidades e tipificações do discurso. No entanto, compreendemos que para AD, o importante é a funcionalidade de seu objeto, entendendo que a tipologia está no campo extralinguístico. Orlandi buscava observar os elementos constitutivos, as condições de produção e as relações do modo de produção com os efeitos. Assim, essa estudiosa apresentou uma proposta caracterizando o discurso. E ela caracterizou da seguinte maneira: o discurso autoritário, o discurso polêmico e o discurso lúdico. Então, esses foram alguns pontos dos tipos de discurso. E nos próximos podcasts apresentaremos mais alguns pontos. Até mais. Esse foi o podcast da aluna Alexandra Cristine, do Polo de Surubim.
Orlandi é incrível mesmo, né, Alexandra? Natália, você concorda?
No Brasil, um dos nomes de destaque na análise do discurso é, sem sombra de dúvidas, o da N. Orlandi. Para ela, a língua não é totalmente fechada em si. Na verdade, a língua possui uma determinada autonomia, onde se há uma abertura para o simbólico, como todos nós somos, seres simbólicos, históricos e sociais. Neste sentido, somos afetados constantemente pelo que nos cerca socialmente, ou seja, política, fatos históricos e psicológicos que tornam intrínsecos e afetam diretamente as nossas formas de comunicação. Logo, quando vemos, ouvimos ou lemos algo, não captamos apenas o que está sendo dito. Também utilizamos dos conceitos vivenciados e previamente construídos, dos quais nos relacionamos com a nossa realidade imaginária. Para Orlandi, ao falar, o sujeito constitui um sentido e a si próprio, num esquema de formação identitária na relação com a língua.
Gente, no fim dos anos 70, começou a surgir outra abordagem dos estudos do discurso. Nascia a linguística crítica. Você pode nos explicar o que é, Yali?
A linguística crítica nasce a partir da conscientização de que sua finalidade, além de trabalhar com a linguagem, é de intervir na realidade em diversos contextos sociais das quais ela faça parte. A linguística crítica insiste que, independente dos padrões impostos pela linguagem, sempre exista um conflito na busca de uma representação, trazendo uma perspectiva diferente do que é proposto, não em forma de conflito ou com a finalidade de distorcer o que está sendo debatido, mas para provar que existem outras formas de se expressar.
Que massa, Yali! Gente, a linguística crítica deu origem à análise crítica do discurso, ou também conhecida como ACD. Vamos escutar um pouco a Valéria falar sobre o assunto?
A ACD é uma abordagem teórico-metodológica que considera o discurso como uma prática social, através da qual as pessoas agem sobre o mundo e sobre o outro. Há nessa perspectiva a preocupação em descobrir, revelar e divulgar aquilo que está implícito, rejeitando a naturalização dos processos sociais, expondo as ideologias subjacentes ao discurso, bem como relações de dominação instituídas por elas.
Muito bem colocado, Valéria. Ficou muito claro o que você disse. Agora, gente, a ACD tem um conceito particular de discurso. Vão percebendo a diferença dessa perspectiva para a AD, de que já falamos. Diga aí como a ACD pensa o discurso, Jaciara.
Com base no material da disciplina Análise Crítica do Discurso, ACD, o discurso é associado à prática social e os sujeitos são vistos como criador e revolução nas práticas sociais referente a discursivos, ou seja, para ACD é considerado a linguagem uso como transformação social e análise de problemas sociais. Diante desse ponto de vista, a ACD tem como interesse verificar estudos discursivos da linguagem crítica, reforçar a perspectiva de práticas sociais transformadoras da sociedade. Desse modo, é observada uma mediação entre as ciências humanas e as ciências sociais. Nesse sentido, é importante destacar que a análise do discurso, a AD, contribui para surgir a análise crítica no discurso.
Existem muitas pessoas que pesquisam em análise crítica do discurso. Vamos entender um pouco como agem os analistas e as analistas de discurso nessa perspectiva. Escutemos Fernanda.
Os analistas críticos. Os analistas críticos do discurso se posicionam politicamente nas suas análises. Para eles, é importante observar três coisas. São elas as práticas linguísticas, discursivas e sociais se interrelacionando com as estruturas sociais e ideológicas do discurso, seguindo uma postura crítica como a assumida pela análise crítica do discurso.
Como disse Fernanda, é importante considerar o quanto analistas dessa abordagem se envolvem com a análise. Um deles, muito famoso no Brasil, é Norman Fairclough. Que estudante de letras nunca ouviu falar de Fairclough, não é? Daniele tem um pouco a nos dizer sobre ele.
Norman Fairclough diz que o discurso deve ser entendido como uma prática social, onde, através dele, podemos transformar realidades sociais. O mesmo diz que todo discurso é considerado um texto. Sendo assim, qualquer discurso traz consigo um exemplo de prática social, onde há a representação e significação do mundo. Fairclough nomeia três tendências que afetam o discurso nas sociedades contemporâneas: a democratização, a comodificação e a tecnologização. Com isto, ele considera que a mudança histórica deve ser o foco e a preocupação principal da análise crítica do discurso, visando os textos como transformadores do passado e do presente, sendo a língua uma atividade dialética que permeia na sociedade, moldando-a e sendo moldada por ela.
E para finalizar o nosso podcast, qual é a principal diferença entre AD e ACD? Vocês sabem? A grande diferença entre as duas abordagens é a concepção de sujeito. Vamos entender melhor? Diz aí, Eduardo.
A concepção de sujeito presente na análise do discurso e na análise crítica do discurso difere bastante uma da outra. A primeira vertente o coloca como assujeitado, isto é, que só enuncia aquilo que é possível a partir do lugar que ocupa, demonstrando que ele não desfruta da autonomia discursiva que supõe ter. Já na segunda, o sujeito possui um caráter de embate, digamos assim, pois apesar de enunciar de uma determinada posição, ele almeja mudanças e a superação das adversidades. Tal fato evidencia que o mesmo tem discernimento de si próprio, do lugar social do qual enuncia e de como é imprescindível lutar contra os discursos naturalizados pela ideologia dominante que o oprime, para alcançar a transformação social e assim não ser mais um mero reprodutor de tais discursos e práticas de caráter hegemônico.
Gente, este é apenas um pedacinho do nosso caminho nos estudos do discurso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e se cuidem!
Continuem os seus estudos para que conheçam outras teorias e também as muitas metodologias que existem para estudar o discurso. Um abração, pessoal!
Gente, foi uma alegria conversar com vocês por este podcast. Fiquem bem e um grande abraço.